Pois bem, nós podemos dar um pouco mais de nós a quem realmente precisa. Vivemos, sabemos disso, vivemos tempos difíceis, mas mesmo em dificuldade, provocada sobretudo por este vírus que nos aprisiona, diariamente conseguimos sobreviver. Porém, há quem esteja privado dos seus direitos enquanto seres humanos, devido a muitos outros vírus. O vírus do ódio, da discriminação, da guerra, do terrorismo, da fome, ao qual acresce agora este novo vírus, o vírus invisível da Covid. Nós que estamos agora, neste momento, aqui a ouvir a rádio, não nos damos conta do luxo que é ter um rádio para ouvir música. Nós que nos sentamos à mesa para degustar um bom repasto, não agradecemos por vezes o pão, a carne e o peixe que nos chegam à mesa. Nós que todos os dias provavelmente abrimos o armário lá de casa do nosso quarto e nos deparamos com aquilo que julgamos um problema, que é, afinal, que roupa vou vestir hoje? Será que esta blusa combina com estas calças? Ou será que esta gravata fica bem com esta camisa? Não nos damos conta de que há pessoas que todos os dias gostavam de ter uma peça de roupa decente para vestir, um bocado de pão para comer, água potável para beber, uma casa segura para viver, uma escola para aprender, um hospital para cuidar da sua saúde. São coisas que nos parecem básicas, que estão logo ali à mão, mas que para outros povos são um luxo. Um luxo que pode ser alcançado com a solidariedade de todos. A solidariedade que é um dos valores fundamentais e universais nos quais as relações entre os povos se devem basear. Enquanto continuamos fechados no nosso egocentrismo, na nossa falta de atenção ao que se passa ao nosso redor, o mundo pula e avança em direção a um mundo cada vez mais egoísta, onde se agravam os conflitos, a violência armada, a pobreza, a desigualdade, a falta de emprego e oportunidades, as alterações climáticas, a insegurança urbana, entre muitos outros problemas. É o que se passa neste momento na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. São milhares as populações deslocadas, fustigadas pela pobreza, pelos conflitos armados, pelos desastres naturais e, mais recentemente, pela Covid-19. Aliás, Cabo Delgado está entre as províncias mais afetadas pela Covid-19 em Moçambique. Se nós sofremos com as limitações impostas por esta pandemia, imagine agora viver com a pandemia em contexto de guerra e de extrema pobreza. É o que acontece com milhares de pessoas nesta província, que é palco de violência armada desde 2017. Um conflito que já fez mais de 200 mil deslocados e entre 500 e 1000 mortos. A situação humanitária para os deslocados internos tem vindo a deteriorar-se. A capital provincial, que é Pemba, tem sido o principal refúgio para as pessoas que procuram abrigo e segurança em Cabo Delgado, mas há quem prefira fugir para outros lugares, incluindo Nampula, que é a província vizinha. E a situação parece estar a fugir ao controlo das autoridades. Algumas organizações não-governamentais em Moçambique relatam os horrores vividos pela população e dizem que, se por um lado um grupo de cidadãos perde a vida por não ter conseguido escapar dos ataques perpetrados pelos rebeldes, por outro lado, aqueles que sobrevivem correm o risco de perder a vida por falta de acesso ao sistema de saúde, dado que muitas unidades de saúde tiveram que encerrar. Além disso, as organizações humanitárias têm feito inúmeros avisos e não têm capacidade de resposta, uma vez que estão a multiplicar-se os casos de fome. O aumento da violência fez recuar muitas organizações humanitárias. As poucas que ficaram não conseguem chegar a todos. Entre as organizações não-governamentais que tentam ajudar e proporcionar melhores condições de vida, sobretudo às mulheres, jovens e crianças, encontramos a Associação ELPO, uma organização não-governamental para o desenvolvimento que atua em Portugal, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, chegando atualmente a cerca de 57 mil crianças. E esta associação está a lançar, durante este mês de setembro, até ao dia 14 de setembro, uma campanha com o mote Sem Escola, a Infância Pesa Mais. A angariação de fundos começou no passado sábado, está a decorrer, vai terminar no próximo dia 14 de setembro, está a realizar-se em 418 lojas Pingo Doce em todo o país. Como é que pode contribuir? É muito simples, indo a uma loja Pingo Doce e adquirir um ou mais vales que permitem comprar lanches, mochilas e manuais escolares para estas crianças. Com 1, 3 ou 5 euros vai estar a tornar mais fácil a educação das crianças moçambicanas. Mas para saber um pouco mais sobre esta associação e sobre esta campanha, nada melhor que falarmos com o presidente da direção, António Pérez Metelo. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Nélia.
Como é que está aí desse lado? Estava-me a ouvir, não é?
Olha, estou muito contente porque a Nélia fez um ponto de situação muito, muito bem feito, infelizmente, porque corresponde à verdade.
Nós que estamos há
12 anos em Moçambique e concretamente há 11 anos em Cabo Delgado, de facto estamos perante uma situação de emergência humanitária muito séria. Os números que deu já estão um bocadinho piores, porque o tempo vai passando,
claro,
não é?
Claro, claro, de dia para dia vai-se...
Neste momento já são mais do que 250 mil pessoas, aquelas que se viram forçadas, simplesmente com a roupa no corpo, uhum, a fugir de noite para tentar salvar a vida sua e das crianças. Portanto, nestas 250 mil, mais de metade são crianças muito pequeninas ou em idade escolar. E, efetivamente, nós, desde sábado passado e até à próxima segunda-feira, inclusive, contamos com esta possibilidade estupenda que é os consumidores poderem, junto das caixas de pagamento de qualquer loja Pingo Doce, seja supermercado, seja hipermercado, de poderem comprar os tais vales solidários. Como foi referido, seguramente que me estou a repetir, a Nélia fez uma síntese estupenda de tudo o que está a passar, e agradeço muito à Rádio Lagoa esta oportunidade que me dá de falar em nome da Associação Elpo, porque efetivamente este ano não temos, contrariamente aos anos passados, que em várias lojas aí no Algarve, dessa cadeia de super e hipermercados, nós temos tido, felizmente, voluntários
fazem que, toda a diferença, imagina, não é? Fazem toda a diferença.
Claro, que imagina, animam as próprias operadoras de caixa a proporem, a sugerirem aos seus clientes a compra destes vales, coisa que este ano, lá está, como referiu, é totalmente impossível. É uma das maroteiras que o Covid-19 nos prega, que não podemos, de facto, este ano não estamos autorizados a ter voluntários no terreno, e, portanto, torna-se mais difícil, ou melhor, torna-se mais individual, torna-se mais íntimo, torna-se mais exigente, que tem que ser cada pessoa a abraçar, no fundo, desta causa. São, como eu disse, sobretudo crianças, todas elas extremamente pobres. Não é que isto seja uma novidade, porque em todas as comunidades onde nós estamos a trabalhar desde 2012, a pobreza rural é uma situação esmagadora, só que agora está agravada. E vou-lhe dar um exemplo. Nas 6 comunidades para onde também vieram alguns desses 250 mil, nomeadamente no último recenseamento que fizemos em fins de julho, eram 16.100 pessoas, vêm milhares de crianças que têm que ser recenseadas, inscritas em novas escolas, postas em turmas de escolas que já estão com uma pressão tremenda, com falta de salas de aula, com falta de professores, etc. Portanto, há um trabalho, em primeiro lugar, de apoio à sustentação da vida, a comida, kits de emergência, que estamos neste momento a desenvolver e acabámos uma primeira fase em fins do mês passado. E há uma segunda fase de implantação, como a Nélia disse, de atenção e proteção especial para as meninas e raparigas que são mais suscetíveis de vários tipos de violência e, digamos, de reintegração destas crianças em idade escolar nas novas comunidades onde se vêem forçados a viver agora e sem grande esperança de, a curto prazo, poderem voltar para as suas aldeias.
Portanto, isto é de facto um momento que ninguém faz ideia, são momentos de terror que estas pessoas passam diariamente.
Nélia, eu estou, se me permitem esta confissão, eu estou de coração apertado, porque ninguém faz ideia do que aquele povo sofre. Sofreu o ano passado, nessa mesma província, com a passagem do segundo ciclone, o ciclone Kenneth, que já teve menos imprensa cá em Portugal, porque o primeiro foi, de facto, devastador, não é? Houve aquelas imagens das inundações, do Idai, e que nos fez, aliás, ir socorrer o Dombe na província de Manica, onde nós estávamos, que é no centro do país, estávamos só nas duas províncias do norte. Mas também o Kenneth passou por cima de Cabo Delgado. Uhum. Como se isso não chegasse, como se isso não tivesse já destruído casas, escolas, centros de saúde, machambas, portanto, culturas, portanto, agravou-se este ano a situação dos ataques armados indiscriminados, com assassinato à queima-roupa de pobres camponeses, velhos, mulheres, crianças.
António, não sei se já esteve lá no terreno, nesta província. Pronto. Então pode-nos dar melhor um relato. A que é que se deve este conflito armado? São jihadistas que querem impor no local um Estado Islâmico? Interesses económicos?
Sim. Olha, a Associação ELPO tem por norma não se pronunciar muito sobre isso, uhum. porque o nosso campo é o socorro das consequências de todas as necessidades que aquele pobre povo passa, não é? Mas também lhe direi que, efetivamente, há relatos que são públicos de que, nas últimas, sobretudo nesta última fase, foi hasteada, nomeadamente na vila de Mocimboa da Praia, foi hasteada a bandeira negra do Estado Islâmico, como antes nós vimos na televisão, não é? Que acontecia na Síria e no Iraque. E há uma tentativa de criar uma nova zona de implantação dos fundamentalistas islâmicos, que vai muito para além do norte de Moçambique, no leste africano, embora haja também notícia de que poderá haver outros interesses, uhum. Relacionados com outras atividades de pedras preciosas, portanto, minérios.
Isso é uma zona muito rica, não é? Muito rica em termos de recursos.
Exatamente, exatamente. E, portanto, quer dizer, não é uma solução fácil. E, portanto, não sendo fácil, não é imediata. Isto quer dizer, e isto é o que nos interessa a nós, repare, nós temos muita noção daquilo que somos e da dimensão que temos. Nós não nos atrevemos, nem nunca pretendemos, atacar globalmente as consequências desta catástrofe. Há muito mais organizações, nomeadamente em meio urbano, evidentemente, quando os camponeses vêm para meio urbano, não têm terras para agricultar. Uhum. E, portanto, têm que ser alimentados nos tais kits de emergência, não é? Por organizações que, tipicamente, são organizações de uma outra dimensão, dimensão internacional, e que percebem que nestas emergências, sei lá, o Programa Mundial para a Alimentação, outras agências internacionais, têm que ajudar estas pessoas que estão sem nada. Ficaram rigorosamente sem nada. Mas eu queria que os ouvintes da Rádio Lagoa não pensassem que estou a falar abstratamente daquilo que nós fazemos. Nós, até o fim deste mês passado, conseguimos distribuir kits para cerca de 3.500 deslocados. A maioria em Cabo Delgado, também na comunidade de Namial, em Nampula, onde nós estamos. Nós estamos em 5 comunidades de Cabo Delgado, mais esta de Nampula, com deslocados internos, e portanto apoiámos estas, e estes kits, para as pessoas terem uma ideia, são kits de sobrevivência para um mês. Se a Nélia me der autorização, se achar que pode ser interessante para os nossos ouvintes, eu queria descrever de que constam estes kits.
Força!
Olha, são 50 kg de cereal, 5 kg de feijão, 5 litros de óleo, 2 kg de açúcar, 1 kg de sal, 2 barras de sabão, 2 máscaras comunitárias por causa do tal Covid de que falou, 6 pratos, 6 copos, 1 jarro, 1 bacia, 1 balde, e além de mais disto, ainda mantas para se proteger do frio à noite. Ora, é isto que nós distribuímos para uma família de 5 pessoas para se aguentar durante um mês. E isto tem que ser replicado daqui para a frente, não é? É por isso que nós só poderemos continuar a fazer o que estamos a fazer, só poderemos continuar com o recenseamento e inscrição das crianças, só poderemos facultar-lhes o material escolar, metê-los nas turmas, fazê-los no início, no arranque do próximo ano letivo, no início do próximo ano, fazê-los partilhar dos lanches escolares que já estamos a distribuir em 10 comunidades, etc, 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 se tivermos o financiamento suficiente para isso. Portanto, são coisas muito concretas, são coisas muito simples, como a Nélia disse, não são coisas supérfluas, são coisas mesmo essenciais para sustentar a vida e para sustentar a escolarização das crianças, porque aquelas crianças precisam de ir para a escola, precisam de manter-se na escola até aprenderem bem o português, que não é a sua língua de nascimento. Para estas crianças, são esmagadoramente crianças macuas, têm a sua língua, que é de berço, que é o é macua, têm que aprender o português e continuar a estudar, se possível, até o fim do secundário, para poderem ter depois uma formação profissional, ter a uma profissão mais bem remunerada e que possam, por sua vez, ser elementos, ser protagonistas de um processo de desenvolvimento local em favor das suas famílias e das suas comunidades. É este o objetivo básico da ELP, da ação da ELP, que se complementa para os mais pequeninos, para as mães, jovens mães, para as lactantes e para os bebés recém-nascidos até 2 anos, com uma coisa essencial que é sustentar a vida, que é impedir aquelas mortes estúpidas por má nutrição, por erros de nutrição, etc. E, portanto, temos um programa de acompanhamento da nutrição materno-infantil que está a expandir-se muito bem e com grande êxito em São Tomé e que agora estamos a aplicar também nestas comunidades e na comunidade que fomos socorrer o ano passado, no Dombe, na província de Manica, e que efetivamente também está a dar muito bons resultados em Moçambique.
E eu tenho a certeza que esta campanha também vai ter bons resultados, até porque o povo português costuma ser um povo muito solidário. Portanto, relativamente a esta campanha, sem escola a infância pesa mais, basta uma pessoa ir a uma loja a Pingo Doce.
Sim.
E adquirir um vale, que pode ser,
sim,
ou seja, 1 euro... 3 euros, sim, ou 5 euros por um vale, é isso?
Sim, sim,
explique-nos,
sim, sim.
Lá
é só se eles não estiverem, se não lhes for solicitado pela operadora de caixa no momento em que estão a pagar as suas compras, então eu peço aos ouvintes que tenham este gesto bonito de solicitar à operadora de caixa que lhes venda um desses vales, ou vários desses vales, como quiserem, porque isso efetivamente é uma grande ajuda. Deixe-me só complementar que este ano também nas compras online do Pingo Doce, que é facílimo de chegar lá, se puserem Vale Help, têm imediatamente à sua frente a possibilidade de comprar via online, para quem está habituado a fazer compras online nessa cadeia de super e hipermercados, também podem comprar via online, no complemento das suas outras encomendas, estes vales solidários em favor da Help.
Portanto, para além desta campanha, de que outras formas as pessoas podem ajudar a Helpo?
Olha, há muitas, muitas formas. Eu queria só chamar a atenção. Elas podem ser vistas muito facilmente no nosso site.
Uhum.
A palavra Helpo, que pode parecer estranha aos nossos ouvintes, Helpo em língua esperanto quer dizer o mesmo que Help em inglês, quer dizer ajuda. E o nosso lema é: o nosso mundo é humano, o que quer dizer, e simbolicamente o uso desta língua era suposto ser uma língua franca para toda a humanidade, nunca chegou a ser. Evidentemente sabemos que hoje a língua de maior expansão é o inglês, mas o que eu queria dizer é que no nosso site é muito fácil chegar lá de como ajudar. Há muitas, várias modalidades de apadrinhamento à distância. E chama a atenção para uma. Estas comunidades são tão pobres que as famílias não têm o equivalente a 35 euros para permitir que os seus jovens filhos ou netos, que acabam a escolaridade obrigatória aos 14, 15, 16 anos, possam continuar no secundário. Para que é que são os 35 euros? Para uma farda que passa a ser obrigatória, uma farda escolar, um uniforme escolar, para irem calçados, para terem material escolar e para poderem inscrever-se e pagar a matrícula de anos escolares que já não são obrigatórios. Porque a escolaridade obrigatória acabava até agora nos 7 anos de escolaridade e agora foi prolongada, mas ainda devido ao Covid não foi posta em prática a extensão para os 9 anos de escolaridade. Portanto, estão a ver, a este nível são famílias de camponeses muito, muito pobres que não dispõem de dinheiro. Não dispõem de dinheiro. Vivem do que conseguem agricultar, digamos, da terra para a boca.
Uhum.
E estas crianças, e fomos alertados em 2012, começámos a, para que pediram-nos ajuda para continuar a estudar, porque queriam continuar a estudar. Começámos em 2012 com 12 bolseiros de uma modalidade que está lá no nosso site, e é por isso que faço referência a isto, chamado Futuro Maior. Começámos com 12 bolseiros Futuro Maior em 2012 e no ano passado, em 2019, já íamos em 1.221. Portanto, 100 vezes mais. E a procura não para de aumentar. Isto é, há vontade, há jovens que, nas condições mais difíceis, efetivamente conseguem aprender esta língua estrangeira difícil que é o português e percebem que a sua única possibilidade de subir na vida é através de continuarem a estudar na escola. E, portanto, com 35
euros... E muitos têm a força de vontade para continuar.
Nélia, eu podia estar a falar aqui horas. São jovens que depois já não têm, em muitos casos, a escola secundária na sua aldeia como tem a escola primária, não é? E chegam a andar 2 horas a pé, até à escola, diariamente, até à escola primária e 2 horas para trás. Para essas, temos conseguido, com a boa vontade de uma empresa de Maputo que faz a produção de bicicletas, também de um compatriota nosso, chamado Mozambiques, temos distribuído centenas de bicicletas para que aqueles que têm os trajetos maiores, em vez de terem que andar 2 horas a pé para lá e 2 horas, o possam fazer em meia hora na bicicleta. As dificuldades são inimagináveis para nós, pais, avós, que pensamos nas nossas crianças e naquilo que gostamos de dar às nossas crianças, são inimagináveis. Quando chegam à escola secundária, verificam que a escola secundária não tem livros. Não tem livros porque os livros, que são dados gratuitamente pelo governo moçambicano, são só, mais uma vez, na escolaridade obrigatória até aos 7 anos. E, portanto, outra das formas que nós damos de apoio, justamente para esta escolarização em português e do português, é oferecermos para bibliotecas escolares e para espaços de leitura dentro das escolas secundárias coleções inteiras dos manuais do 8º ao 12º ano da escolarização do currículo moçambicano, bem entendido. Ou seja, isto é para dizer que com relativamente pouco dinheiro, se compararmos com os nossos gastos e com aquilo que nós conseguimos fazer com essas mesmas quantias entre nós, tem um efeito brutal em Moçambique. Se derem ao trabalho de ir ao nosso site e ver as modalidades todas, ou de telefonar ao nosso escritório central no bairro das Fontainhas, em Cascais, ou em Ermesinde, na nossa delegação do Norte, poderão informar-se sobre muitas, muitas formas de se tornar verdadeiramente imprescindíveis na ajuda a estas crianças que praticamente quase nada têm.
É verdade. António, agora este atrevimento da minha parte. Conhecemo-lo ao longo de muitos anos como jornalista de assuntos económicos.
Sim.
E agora o António Pérez Metelo revela-nos este seu compromisso com a solidariedade, tendo assumido, penso que em 2013, não é?
Exatamente.
O cargo de presidente da direção. Por que motivo está a dar a cara por esta causa? E como é que abraçou então esta nova função?
Olha, eu vou-lhe dizer, não é tão nova assim.
Não é tão nova assim.
Porquê? Porque eu estive ativo enquanto jornalista de economia até 2015. Mas em 2009, por mero acaso, na CNN, vi um anúncio de uma outra organização não governamental para o desenvolvimento, que dizia, portanto, até foi na América que eu vi isso, em que uma criança africana se virava para nós no ecrã e dizia: eu tenho um plano. E qual era o plano? O plano era 1 euro por dia no apadrinhamento à distância para ele continuar a estudar. E eu pensei com os meus botões: caramba, isto é uma grande ideia. As crianças não saem do sítio onde vivem, não saem das suas famílias e à distância são apoiadas para ajudá-las. Elas é que têm que fazer o esforço todo, elas é que têm que estudar, mas têm que ter condições para poder progredir no seu estudo. Deixa cá ver se em Portugal também há esta organização. Não havia essa, mas havia a ELPO. E então, eu em meados de 2009, tornei-me simplesmente um padrinho da ELPO. Claro que, como imagina, fui-me envolvendo, porque eu sempre estive muito envolvido com as causas dos países africanos, quando era jovem e até era bastante radical. Eu percebia que o sistema colonial era um sistema, digamos, odioso, digamos assim. Essa batalha já está para trás. Já não há o que fazer agora. Agora o que é que há a fazer? É apoiar a construção de um país que, infelizmente, quando se tornou independente em 75, arrancou com 93% de analfabetos. Ora, isto é que é a grande batalha, batalha do presente.
É um grande desafio.
É um grande desafio. A taxa de em metade do tempo da administração colonial portuguesa, a taxa de analfabetos em Moçambique caiu para menos de metade, mas ainda há, do meu ponto de vista, ainda, digamos, pelos meus cálculos, ainda há 12 milhões de moçambicanos que não precisam de usar, não usam a língua portuguesa para a sua vida e são, sobretudo, digamos, moçambicanos no meio rural, que ainda é 70% da população. Ora, para que as crianças, que são o futuro desse país, possam ser os atores de um futuro melhor coletivo, têm que aprender o português, têm que aprender em português. Esta é a dimensão da língua portuguesa que me interessa, a língua portuguesa como fator crucial e ferramenta crucial de desenvolvimento. É por isso que eu me envolvo, não tem nada de contraditório com o que eu fiz antes na minha vida, bem pelo contrário, é com imensa alegria que estou a animar cada vez mais, e felizmente a resposta é cada vez maior, estou a animar cada vez mais portugueses a olharem para esta situação, para o maior buraco da língua portuguesa que existe no mundo, que é em Moçambique. Como eu digo, provavelmente serão à volta de 12 milhões de pessoas. Os mais velhos já não vamos a tempo, mas as crianças e os jovens vamos muito a tempo de os ajudar na sua escolarização, no seu avanço, na sua qualificação profissional, para que sejam verdadeiros atores na nova geração de um Moçambique melhor, mais progressivo, mais próspero e que ajudem as suas comunidades, também elas, a prosperar.
Sem dúvida, a levarem milhões de sorrisos a muitas crianças e jovens moçambicanas. E a rede de voluntariado da Helpo, como é que é, António? É extensa?
É consoante as necessidades. Olha, eu devo dizer que fiquei pasmado no ano passado, quando se deu aquela tragédia do IDAI. Nós tivemos imediatamente um clamor para ir a correr, claro que o fizemos, do norte de Moçambique. Bem, as pessoas não têm, muitas pessoas porventura não terão a noção do tamanho daquele país. Nós estávamos a 1.500 km de distância da catástrofe e imediatamente, enfim, com empresas amigas, com fornecedores amigos, com tudo o que pudemos, e empresas de transporte, etc., organizámos uma primeira caravana com bens para acudir àquela gente que estava à beira da morte. Essa é que é a verdade. Viram-se muitas imagens da cidade da Beira, mas para o interior, na província de Manica, nomeadamente na tal região de Dombe, não se viu tanto essas imagens, mas a tragédia era igual. Terras completamente inundadas, as pessoas atadas nas suas capulanas aos ramos das árvores para não caírem na enxurrada e aguardar que as fossem resgatar, desafio. Mães a dar à luz em cima das árvores.
Meu Deus.
Com cobras a tentar, pobres bichas também a sobreviver, à volta. Coisas absolutamente inimagináveis. E um povo que depois, quando supera estas catástrofes, se revela de uma simplicidade, de uma calma, de uma alegria de viver, de ter superado mais esta provação, de estar viva e de poder continuar a fazer a sua vida e criar as suas crianças, que é verdadeiramente uma lição de vida
para todos
que eu,
nós,
até
não é?
O resto dos meus
nós.
Dias, não conseguirei esquecer.
Nós às vezes que vivemos realmente olhando apenas para as coisas supérfluas da vida e não damos conta de realmente do que é importante todos os dias.
Sabe, eu não sou tão rigorista, mas compreendo que em cada contexto social as necessidades são sentidas de forma diferente. O que eu queria dizer é que numa situação de total desamparo, em que já não tem nada, mas mesmo nada, nem sequer terras para cultivar, porque a enxurrada, digamos, tornou estéreis as terras por um ou dois anos, não é? Quando já não tem nada, quando chegamos ao pé delas para lhes dar um apoio, uns bens, a primeira coisa que ouvimos dizer é obrigado por se terem lembrado de nós. É uma coisa verdadeiramente desarmante, sabe? É uma coisa de uma grandeza tão grande, que me anima muito e que não me fará desistir de apoiar esta causa por duas razões. É porque não há mais. Temos que ser nós portugueses a dar esta ajuda na nossa língua, porque é a nossa língua que é a grande ferramenta.
Exatamente.
É a grande ferramenta do progresso. E quanto mais meios financeiros conseguirmos acarrear em coisas muito simples que dão um imenso resultado e que já estão testadas ao longo de anos, eu julgo que o resultado vai se tornar cada vez mais visível.
Há solução à vista para este conflito que em Moçambique?
Não, a curto prazo não há.
A curto prazo não há.
Que é o que nós temos que atuar na emergência. Aquele dilema da cana de pesca ou de ensinar é muito bonito do ponto de vista intelectual, mas na prática o que se passa é que quando não há outra solução, para já é preciso dar o peixe a comer, não é? Quando não há mais nada. E, de facto, a calma, a segurança para voltar a ter a cana de pesca nas suas terras, voltar a fazer a sua vida, à vista não se vê quando seja possível. Será possível, com certeza, um dia, mas não é no fim, até ao fim deste ano, provavelmente, não sei se será para o ano, e, portanto, este é um esforço de socorro que exige paciência, que exige empatia, que exige amizade profunda para poder ser efetiva, e resiliência.
E a Help está no terreno todos os dias a tentar ajudar estas pessoas e a tentar levar até elas um mundo pelo menos melhor. Vocês operam, portanto, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, mas também em Portugal, portanto, com alguns projetos.
Sim, sim, sobretudo com jovens, desde logo no bairro das Fontainhas, que é um bairro, digamos, com muitas necessidades, e que nós acolhemos as crianças na nossa sede. Temos uma parte da nossa sede que é um centro para os tempos livres, em que nós acompanhamos os estudos dessas crianças. Durante os períodos de férias temos sempre um programa chamado Brinca, que com a autarquia de Cascais, que é inesgotável no seu apoio a estas crianças, e uma série de outras empresas proporcionamos semanas de férias fantásticas para estas crianças que vivem com dificuldades, e as suas famílias. Nós também aqui, por causa do Covid, fizemos entregas de kits de alimentação. Nós provisionamos todas as crianças com tablets para poderem seguir à distância as aulas nas suas escolas. E, portanto, aqui temos um projeto que eu considero muito importante de sensibilização dos jovens contra a violência no namoro, por exemplo, numa coligação com outras entidades que se juntam a esta causa contra a violência no namoro, e a violência de género, não é? Contra as raparigas. E, portanto, nós fazemos aqui no norte do país também, replicamos este tipo de ações. Nós também atuamos, dentro das nossas possibilidades, em Portugal, porque em Portugal também há muita necessidade, há muitas coisas que têm que ser melhoradas drasticamente, mas, francamente, o grosso do nosso esforço e dos meios tem que ser para aqueles que estão francamente mais desamparados do que nós próprios.
E por isso mesmo está a decorrer até dia 14 de setembro esta campanha.
Exatamente.
Para ajudar crianças e jovens, sobretudo crianças e jovens em Moçambique, ajudá-los a estudar e a garantir-lhes um futuro melhor, não é?
Exatamente, e nós sabemos no Algarve a força de venda desta rede muito, muito capilar de lojas desse grupo que são
que
as
é o Pingo
lojas
Doce?
Pingo Doce, não é verdade? Em todos os distritos do Algarve, e é justamente para os ouvintes do Algarve que eu dirijo este amigável apelo.
E um euro, dois ou cinco euros,
sim,
também não é muito.
Contribuam com um euro. Contribuam com um euro, que acreditem que esse gesto para nós e para as crianças vale muito, e multiplicado por milhares de vezes tem um efeito surpreendentemente forte.
E até dia 14 de setembro, aquilo que se pede, de facto, é que as pessoas possam ajudar, possam levar um sorriso a milhares de crianças em Moçambique. António, muito obrigada por nos ter deixado aqui estes esclarecimentos sobre esta campanha com este mote muito sugestivo: sem escola, a infância pesa mais. Isso pesa.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Nélia, e através de si, muito obrigado à Rádio Lagoa. E uma boa tarde e um cumprimento muito, muito amigo a todo o auditório da Rádio Lagoa.
Muito obrigada, António Pérez Metelo, à conversa connosco aqui no Espaço 1518 da Rádio Lagoa. Não se esqueça, tem até à próxima segunda-feira, nas lojas Pingo Doce, contribuir com basta um euro, três euros ou cinco euros, se quiser ser mais solidário, para tornar mais fácil a educação das crianças moçambicanas. Porque promover a cultura de solidariedade e de partilha entre todos é muito, muito importante.
Hoje a Regina acordou e foi ao rio buscar um enorme garrafão de água para a família tomar banho. Depois, pegou no irmão mais novo e carregou-o às costas durante 5 quilómetros. A Regina seria a filha perfeita se não tivesse 6 anos.
Sem escola, a infância pesa mais. De 5 a 14 de setembro, compre vales de 1, 3 e 5 euros no Pingo Doce e ajude a Elpo a tornar mais fácil a educação das crianças moçambicanas. Elpo, o nosso mundo é humano.